o novo mandato da União PIS, pede que se prepare as próximas eleições. A possibilidade, portanto, de eleições antecipadas faz parte dos possíveis cenários com que o escritório trabalha atualmente.
A resolução 2343, que foi aprovada em 23 de fevereiro deste ano, dá uma tarefa à UNOGBIS para que a missão coopere ou colabore de uma forma estreita com as autoridades nacionais para apoiar a celebração oportuna dessas eleições e o fortalecimento da democracia e da boa governança em Guiné-Bissau. Não há dentro da linguagem da resolução uma chamada para a realização das eleições, mas sim uma tarefa a esta missão de apoiar a celebração das eleições legislativas e presidenciais em 2018 e 2019, em estreita colaboração com as autoridades nacionais. Com relação às datas dessas eleições, é uma decisão que pertence também às autoridades nacionais dentro da lei eleitoral. A lei eleitoral prevê que as datas das eleições são tornadas públicas através de um decreto presidencial, tendo em conta o termo do mandato da atual legislatura e de outros postos eletivos.
Isso significa dizer que, tanto os cenários em que o gabinete estaria a trabalhar, é o horizonte de 2018?
O cenário que o gabinete trabalha é aquele que é determinado pelo Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança pede ao gabinete que trabalhe com as autoridades nacionais para criar um ambiente propício à celebração de eleições legislativas e presidenciais em 2018 e 2019. Isso está no parágrafo 7 da resolução do Conselho.
E quais seriam, portanto, os últimos passos da ONU na Guiné-Bissau em termos de estimulação do diálogo para o fim da crise?
É preciso ler com muita atenção cada um dos parágrafos da última resolução do Conselho, particularmente aquele onde ele destaca que a consolidação da paz e estabilidade na Guiné-Bissau somente podem resultar de um processo consensual, inclusivo e com apropriação nacional, que respeite a ordem constitucional, as reformas prioritárias dos setores de defesa, segurança e justiça, a promoção do Estado de Direito, a proteção dos direitos humanos, a promoção do desenvolvimento socioeconômico e a luta contra a impunidade e o tráfico de drogas, dentro de um marco de soberania, de independência, de unidade e de integridade territorial da Guiné-Bissau.
E eu insisto, quais são os últimos passos, os últimos trabalhos desenvolvidos, portanto, pelas Nações Unidas, no sentido?
Dentro dessas tarefas que o Conselho passou à missão, nós temos fornecido um apoio ao processo de diálogo e reconciliação nacional. Agora, ao final de fevereiro, tivemos um segundo simpósio onde as forças vivas da nação celebraram 2 dias de trabalho sobre exatamente esses temas, os temas de reformas prioritárias, a questão da impunidade, a questão da reforma e proteção das instituições que protegem os direitos humanos. E essa atividade contou com o apoio do gabinete. Em breve, também o gabinete irá receber uma missão de avaliação de necessidades para melhor conhecer de que maneira as Nações Unidas e outros parceiros poderão apoiar os futuros processos eleitorais.
No passado recente, o escritório da ONU no país lançou um apelo, portanto, no sentido de se colocar fim à retórica inflamatória entre os políticos. Este apelo produziu resultados?
Eu creio que o uso da linguagem inflamatória não é o melhor caminho para advogar ou avançar posições. E nós temos, através do nosso serviço de informação pública, em estreita colaboração com as entidades e os meios de comunicação social, bem como com os atores políticos e membros da sociedade civil, realmente apelado para que o discurso seja feito sobre a base de fatos e não de emoções. É inegável que as emoções são mais visíveis num clima de grande polarização como o país vive, mas a manutenção da civilidade e do discurso baseado em argumentos factuais deve prevalecer sobre um discurso que seja apenas um apelo às emoções.
Outra questão, Sr. Marcos. No passado, a relatora especial da ONU para a independência dos juízes e advogados, e a nova resolução também, referiram que a paz duradoura só poderá ser alcançada se se combater a impunidade por crimes. Portanto, exemplos dos crimes de assassinatos políticos no passado e, mais recentemente, do caso portanto, do espancamento, ainda na noite passada, de um dos ativistas do movimento dos cidadãos conscientes e inconformados. O que é que a UNIOBIS está a fazer, portanto, nesta área?
A UNIOBIS tem sido muito ativa na promoção, proteção, monitoramento e disseminação das atividades relacionadas aos direitos humanos. E, certamente, a reparação por justiça da violação desses direitos humanos é uma parte integral do nosso mandato. Nós temos acompanhado as informações que nos chegam ao conhecimento de alegadas violações. Nós trabalhamos de uma forma muito estreita com as autoridades judiciais e as forças de segurança, acompanhando também nos tribunais as eventuais ações que decorrem desses incidentes. E continuaremos a fazê-lo, de forma que os instrumentos internacionais, os protocolos, os tratados que Guiné-Bissau assina, sem reservas, sejam observados.
Convidamos o senhor a tecer as últimas considerações.
Eu agradeço mais uma vez o tempo e o espaço que me é concedido pela Rádio das Nações Unidas e estaremos à disposição a qualquer momento para continuarmos esse diálogo e informar o público em geral e todas as partes interessadas em Guiné-Bissau sobre os desenvolvimentos correntes. Muito obrigado.
Nossos renovados votos, muito obrigado. Foi a entrevista possível com o Sr. Marco Carminhano.